que é a escola da verdade? É uma escola, né, eu vou me preparar, mas basicamente é uma escola para fanáticos religiosos, de toda a ordem. O Paulo fala isso numa obra dele. O ser tem um viés, uma tendência com fanatismo religioso, em um assunto. Ele tem fanático religioso, na outra ele vem protestante, na outra ele vem espírita, na outra ele vem divinista, e assim vai. Mas é um traço da personalidade acreditar mais no dogma do que realmente buscar crescer interiormente. E é isso que nós temos que tomar muito cuidado. Principalmente porque nós temos muita informação. Então, ele vai falar isso ao longo da obra. Na verdade, é tudo que a gente já ouviu dizer, né? Não tem novidade. O que eu percebo nas obras é que o Oswaldo tenta falar de um outro jeito, pegando um outro ângulo, para ver se a ficha cai na gente. Porque o conceito é sempre o mesmo. O que ele bate muito nessa obra, fazendo um resumão, e depois a gente vai então entrar nos detalhes, é assim, fanatismo religioso, preste atenção. Não é com dogma que se cresce. Não é com dogma que se chega ao Cristo interior, desenvolve-se o Cristo interior. Ele fala todo momento de amor e sabedoria. Ciência e amor. Amor e ciência, ele fala sempre de raciocínio e coração, Para a gente não aceitar nada com fé cega, para a gente questionar tudo, inclusive as mediunidades. E daí quando ele chega nesse local, o mensageiro fala, saiba desde já que ninguém aqui tem uma religião, ou pertence a uma seita, como acontece no mundo carnal. Somos todos grandes desiludidos religiosos, desejosos de acertar os passos. Viemos do mundo cheio de formalismos, carregados de títulos de honrarias, escravos de rituais e sacramentos, porém vazios de verdade, desprovidos de amor e ciência. É por isso que estamos estagiando por aqui, nessa escola da verdade. Estamos realmente fazendo um curso de limpeza intelecto-moral, de acerto profundamente religioso. Nós já vimos isso antes, né? Que toda vez que você tem um pensamento negativo, um pensamento fixo em determinada direção, num dos textos, o Walder fala, você precisa uma carga muito superior, muito grande, para que você mude o pensamento. Então, é por isso que ele pede sempre para ler boas obras, que ao longo do livro ele discorre sobre isso. É importante que leia boas obras para que você tenha um conhecimento certo e para que seu pensamento vá sintonizando em coisas mais positivas. Mas nada disso é a transformação interna. Tudo isso é um caminho da transformação interna. Então, quanto mais a gente se vicia a pensar de uma forma, eu tenho razão, eu sei o dono e tudo mais, sem ver resultados positivos disso, é que algo a gente tem que se questionar até que ponto está fazendo a coisa certa. Porque algo não está sendo feito certo. Porque se a gente insistir no erro, e ele entra mais tarde, mas falando sobre isso, depois para mudar esse aspecto é muito mais difícil. E ele continua, trate de fazer ideias e obras antes que seja tarde. Ninguém reencarna para fazer blasto com programa executivo, mas é certo que dá em fazer, encontrando o fracasso ao findar a jornada. Consoante já lhe disse, nessa colônia vivem e refazem e se refazem milhares de titulados do mundo religioso. O céu não andou pelas concepções que exposamos, não validou nossas hierarquias postiças, deixou de parte a nossa bagagem de pompas exteriores. Nós fizemos confusão entre os valores potenciais e as formas rituais. Demos atenção e trabalho aos rigores do protocolo, servimos a liturgia, encaramos com respeito a hierarquia. Não estivemos tratando da alma à custa de entregar os bens do mundo material, de fazê-lo servir, de eliminar a ignorância e as muitas outras misérias da humanidade. Pelo contrário, criamos o formalismo e a ele entregamos, obrigando a isso todos quantos vinham a nós. E muitas vezes, em muitos casos, a peso de vida e morte. Enquanto Deus, que é infinitamente íntimo, quer de nós o conhecimento das leis e a prática do bem entre irmãos. Realmente temos aqui aprendido na escola, a escola essênica, dois pontos fundamentais de ordem religiosa, amor e ciência, empregando a revelação como instrumento de pesquisas espirituais. Eles vão passar lá por um porteirinho de aulas. Então ele fala da primeira aula, que ele vai falar dos essênios, mentira, ele vai falar dos Vedas. Bom, a primeira aula são cinco aulas, que é um cursozinho lá programado em cinco aulas. Ele começa a falar dos Vedas, depois ele vai para os budistas, daí ele fala de Pitágoras, ele eleva Hermes e Pitágoras a um nível elevadíssimo. Ele fala suas respectivas teologias brilharam celestemente na palavra do vergonho e do expositor. Verdadeiramente não haveria avalanche de falhas religiosas se todos os homens procurassem conhecer a torrente de verdade que aqueles dois grandes mestres derramaram sobre a humanidade. Então, essa é a terceira aula. A quarta ele fala de Moisés, depois a gente vai falar um pouquinho mais de cada um. Os primeiros eu faço mais batido, mas Moisés ele fala um pouco mais. E a quinta, ele dá um tempo maior, ele pede para as pessoas lerem muito a Bíblia, muito sobre Jesus, e ele vai falar sobre Jesus. Daí está falando que ele fala da verdade, né? Que é do lado um pregar missionários de outras esferas, que fazem a margem de sectarismo, procuram Deus dentro de cada um. E ele fala o seguinte: nós devemos uns aos outros a maior soma de colaboração sincera, apenas colaboração sincera. Assim como não podemos ser realmente úteis através de paliativos e atitudes positivas ou fingidas, assim também não podemos amar a Deus à custa de formalismos pagãos, de gestos e curvações grotescas. Repare que as paredes estão decoradas com flores e que ninguém está fantasiado de religioso. O exterior aqui nunca é usado para encobrir as misérias interiores, assim como usávamos no mundo. Sim, estamos aprendendo a ser sinceros, reais, porque fora disso não é possível atingir a elevação espiritual. Eu estava conversando, vindo para cá, e tenho conversado bastante, né? O quanto é difícil você manter lucidez num ambiente tão complicado que nós convivemos. Mas o fato é que nós queremos nos desenvolver. Então, para isso, a gente tem cada vez mais ter lucidez, conseguir lidar com os ambientes complicados e nem por isso usar de inverdade. Fica mais difícil? Fica mais difícil, mas é possível. Então, nos força a desenvolver outras qualidades para superar todos esses momentos difíceis. Mas o fato é que é o caminho da evolução espiritual. Você ser sincero e lidar com a verdade. Porque às vezes algumas pessoas usam palavras feitas, né? Ou quando eu tenho, vejo aquele mandamento, não usarás o nome de Deus do nome, eu adoro ele, ou tentam usar um autor, uma pessoa renomada, ou arte, para validar alguma frase, que internamente a pessoa não está sentindo aquilo. Ela não está querendo melhor. Então, assim, nós não estamos mais nessa fase. Porque a gente vai pagar muito caro por isso. Se continuarmos no erro, insistindo, a gente tem que ser sincero. E para ser sincero, como diz um amigo nosso, que uma vez falou para mim, ele virou para mim na faculdade e falou: Débora, sabe por que você não se incomoda de ser sincero? Porque você é bem intencionada. Nós não somos bem intencionados, na maioria. Então a maioria tem problema de expor porque sabe que tem muita negatividade. Seja de crises de ordem, de inveja, de orgulho, e ele fala muito daqui, a gente vai falar sobre isso, o quanto isso limita o nosso desenvolvimento, e muito pelo contrário, ele fala que não existe pior coisa para o espírito do que esses sentimentos negativos que nós mesmos emitimos. Que quem tem que procurar em reunião sobre encosto, acompanhamento, se fizeram alguma coisa, então nada se compara aos negativismos que nós mesmos temos e emitimos no mundo. A gente mesmo se coloca no buraco. Então é o seguinte, já que a gente quer crescer, quer ser melhor, quer desenvolver e tem que ser honesto, isso também nos obriga a pensar melhor, a sentir melhor. Putz, pensei negativo ali, omige. E tenta pensar melhor da próxima vez. Ah, não foi bacana, ah, senti ciúme, ah, senti inveja. Se corrija, para o seu próprio bem. Porque eles falam assim, ninguém pensa ou se conecta com quem quer. Só se conecta elevado quem realmente tem valores elevados. Fora isso, vai se conectar no baixo. Não tem como. E, de novo, parte da gente mesmo. Ele fala o seguinte, realidade íntima, espiritualidade realizada na intimidade individual, à custa de esforços nos domínios do amor e da ciência, a fim de que se consiga melhor sintonização com a unidade divina e se possa mais e melhor servir. Presta atenção, observa com justeza, porque tu és um de nossos. que reencarnou para ensinar e aprender como se ama Deus, um filho de verdade. Daí começa a aula dos Vedas, que eles falam que são os primeiros iluminados. O que eles vieram trazer? O conceito de divino monismo. Eles que começaram, porque eles falam o seguinte: a obra de Jesus é grandiosa e não tem o que se falar, porque ele veio abrir a revelação para todos. Mas as leis, a forma de conduta já veio sendo trazido para o mundo há muito tempo, por todos os iniciados. É que no início eram as portas fechadas, porque não era possível, eram tempos esotéricos, porque não era possível abrir. O que já Jesus veio foi escancarar isso para todos. Então ele fala que hoje fazer isso, trabalhar a mediunidade e a mente fechada é um erro. E ele veio também viver a lei, porque ele foi um exemplo de como viver a lei. Mas ele não trouxe a lei. Já veio muito antes dele. A gente ficará atento a todas as obras que vieram antes. Então, os Vedas vieram falar do budismo monismo. Daí avançou na segunda passagem 3. Avançou pelo budismo, fazendo referências a dezenas de Budas que se sucederam no curso dos milênios, restaurando a doutrina e avançando conforme as possibilidades do tempo. Tiveram sempre a unidade divina por base. A lei, eu acho interessante isso, a lei por juiz, a justiça por execução, o amor e a ciência como instrumento de libertação total. E a revelação como órgão instrutivo. Fez entender que Enoque, o maior patriarca dos povos hebreus primitivos, tendo viajado pela Índia, no mundo espiritual, trouxe de lá o primitivo essenismo, ou vedismo, fundando a ordem dos essênios, ou escola dos profetas de Israel. Falam que eles foram muito rigorosos, eles levaram muito a pé da letra as coisas, por isso que distorceu tudo, mas é dali que vinham, e eles vieram, dizem que foram os mais fechados. É, foi sempre mais rigoroso em matéria de sigilo a ser mantido, foram os mais fechados. Deus, explicou o mensageiro, cumpre a sua parte, coloca-os de fronte ao ensino necessário. Se vão corresponder ou não, isso é com eles. Demais, sabemos sempre que sempre existirão fracassos, que não são poucos os que se deixam envolver pelos interesses do reino mundano. Eu, toda vez que estou conversando com alguém, que eu falo, gente, Deus não tem pressa, quem deveria ter é você, ou eu, me coloco também, porque Deus está lá, ele já é, está vivendo bem e tudo mais. A pressa deveria ser nossa. Desejar é boa obra, mas executar é o que mais convém. Deve saber que muitos elementos na vida carnal vivem reconhecendo teoricamente as verdades espirituais, enquanto vivem praticamente o mais desenvolvido programa animal e material. Não correspondem por motivos diferentes, porque isso nós falamos com um amigo, amor. É, todo mundo tem motivo, né? Fala assim, ah, eu sou zangada, eu sou brava, eu sou de mal com a vida, ah, mas eu tenho motivo na minha infância, meu marido, ou isso, aquilo. Motivo todo mundo tem. Ninguém é assim gratuito. Mas não é isso que nos é cobrado. É que apesar dos motivos, apesar do meio, apesar das divergências, a gente consiga ir além de desabrochar. Foi isso que eu não sabia, não era? E se as pessoas amorosas fazem, as pessoas sábias fazem, apesar do ambiente, apesar das possibilidades, elas superam. Não correspondem por motivos diferentes, porque o grande motivo perdeu a intensidade, mergulhando nos domínios carnais com seus inúmeros alçapões. Ouvidaram as regras do céu e as mais comezinhas observâncias espirituais. E aqui quem fala da dor. A dor entra natural quando o amor e a ciência se ausentam. Sim, cumpre observar essa verdade básica. Trabalho não é dor nem sacrifício. Se por muitos milênios foram vestidos os mais rasgados elogios à dor, vindo o homem a engendrar adulações a Deus por temê-la, gente, quanto de novo começou assim? Começou a fazer uma coisa certa com medo de ir para o inferno, né?
Com certeza.
Não é pelo gosto de fazer a coisa positiva. A gente é uma coisa que, assim, na medida que você... Tudo bem, começa com medo. Ok, comecei com medo. Mas isso não é desenvolvimento. Isso é juízo só. Daí você vai evoluindo, você vai evoluindo. Conforme você vai despertando a bondade, a luz interna, que você vai vendo essa roda, o círculo virtuoso, não vicioso, o que se transforma você ter boas atitudes é que você vai tomando gosto, prazer em fazer a coisa certa. Mas tem que forçar no início. Mas começou no mesmo, né? E atender a Deus pelo fato de curtar-se a dor. Devemos dizer que essa hora física está para findar. A libertação vem pelas práticas adoráveis e sábias, nunca por outros meios, sendo a dor apenas um argumento de força, atraído pelas várias formas de negligência. Gente, adoro isso. A Maria Alice, a gente fez direito juntas, mais velha, foi minha segunda graduação. Quando descobri que está no Código Penal que negligência é crime, mas eu fiquei tão feliz, porque eu achava assim, eu achava um absurdo a pessoa pecar de negligência. Mas é tão óbvio que está até escrito no Código Penal. É crime, né, Maria Alice? É crime. Então é crime também quando a gente fala de aspectos espirituais. A gente está incorrendo no crime por negligência. Então, fiquemos atentos. Quando Cristo recomendou amar a Deus com toda a força do coração e toda a inteligência, nada mais fez do que ensinar a dispensar a dor. Ao contrário, porém, as falsas concepções religiosas ou mesmo a covardia moral dos homens, tudo fizeram para derrubar o amor e a ciência do seu corpo fundamental, entregando a dor ou corretivo passageiro àquele poço. Bom, é fácil entender como historicamente se fez isso, né? Que é uma forma de controle. Quem é prepotente gosta de controlar o outro pelo medo. Ele tem o controle pelo medo. As religiões fazem isso, várias pessoas fazem isso nos relacionamentos, sejam amorosos, sejam vínculos empregatícios, né, profissionais, amizades. A pessoa que não consegue ser livre o suficiente não deixa o outro ser e tenta controlar pelo medo. Não é isso que nós buscamos aqui. Deus quer ser livre com atitudes conscientes, com atitudes positivas. E é isso que ele está cobrando nessa obra. Daí o último parágrafo na página 13. Há um ensino búdico a esse respeito. Diz ele que o amor e a ciência são fatores básicos do universo. E que o espírito, portanto, enquanto não se realizar em si, ficará sujeito à lei das reencarnações dolorosas. Gente, pesadíssimo isso, né? Enquanto a gente não tiver o amor e a ciência, claro, no ponto máximo, né? A gente não tem como não ter encarnação que não tenha dor. Né? A gente vai ter problemas. Isso prova, portanto, que é melhor procurar realizar em nós mesmos o amor e a ciência do que viver cantando loas da dor, seja por covardia moral, nossa, pesado, né? Seja por atribuir a Deus erros e falhas que ele não poderia jamais ter. Porque se tivesse, a gente está fazendo tudo errado, né? Está partindo do equívoco total, você está partindo da inspiração de um ser perfeito. E você vai perguntar para ele por que ele errou? Por que a gente não pergunta para a gente o que eu estou fazendo errado? Eu estava conversando com uma amiga minha. A situação está tão complicada, mas está tão complicada e a infantilidade espiritual aumentou. A culpa é do outro. O outro que fez, o outro que não está fazendo. E eu fico assim, e o que eu estou fazendo de errado? Eu estou fazendo alguma coisa errada, tá vendo, né? Para si mesmo, karma coletivo. Estou participando. Então, alguma coisa eu tenho responsabilidade. E individualmente, o que eu posso fazer melhor? Porque se eu estou passando por momentos de instabilidade, de dor, de falta de amor, então eu estou participando desse resultado. Né? De alguma forma eu estou. Em maior ou menor, mas eu estou. Mas assim, o outro hoje está todo mundo jogando no outro, assim como a gente joga para governo, a gente joga em último instante a Deus. E daí para que Deus está errado, para pensar no raciocínio. Então, eu estou confiando numa fonte totalmente equivocada. Então, eu estou totalmente equivocada. Está tudo errado. Se eu passo do princípio que Deus é justo, tem o máximo de sabedoria, amor e tudo mais, e mesmo assim é esse o ambiente que eu estou tendo para desenvolver, então é melhor colocar a mão na consciência e ver o que eu preciso fazer para melhorar. Não que Deus está fazendo errado. Né? O menino vagabundo que recebe castigo pelo fato de não executar suas obrigações não tem direito de confundir a punição recebida com a execução da obra que ainda está a ser feita. A punição lembra o dever, mas não é execução. Cumpre a todos jamais cair em tal estado de confusão. Eu vejo tanta gente dizendo assim, nossa, eu já sofri tanto que agora eu mereço. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Completamente diferente. Merecer é atitude positiva. Pagar é pagar, é igual devido ao banco, amor. Está lá negativo, você só pagou. Você não fez poupança, você não fez investimento, não está sobrando. É igualzinho. Eu acho tão fantástico como a gente reproduz porcamente. as coisas do céu, as outras coisas, mas é isso. Pagar significa, estava dizendo, paguei, zerei, na melhor das hipóteses, quando a gente zera, né? Porque na vida a gente está pagando toda hora, né? Eu só começo a formular coisas positivas no que eu começo a trilhar um caminho mais positivo. Quando eu começo a ser mais generosa, mais gentil, mais amorosa, mais sábia, e os atributos todos positivos. Daí fala de Pitágoras, que foi aquele trechinho que eu li. Eu achei fantástico isso, porque eu sou fã dele. Foram estudados Hermes Trismegisto e Pitágoras. Suas respectivas teologias brilharam celestialmente na palavra do verboso e lúcido do expositor. Verdadeiramente não haveria avalanche de falhas religiosas se todos os homens procurassem conhecer a torrente de verdade que aqueles dois mestres derramaram sobre a humanidade. Riquíssimo. Pena foi, sentenciou o expositor, que seus continuadores tenham posteriormente descambado, né, para outros fumos, colocando na boca dos grandes mestres aquilo que eles nunca disseram. Todavia, brilhou nas alturas da abóbora religiosa, mais uma vez, a grandeza e a glória daqueles dois luminares da verdade, daqueles dois notáveis precursores do Cristo. É interessante isso, né? Não podia deixar de ser. Eles dão valor, eles reconhecem, eles valorizam aqueles que vieram antes, o trabalho de todos aqueles que vieram, conseguir falar da verdade, dos fundamentos, dos princípios. Porque isso não chegou no momento que eu cheguei, agora está tudo com problema e cheguei, tá? Agora eu resumo. É toda uma sequência de fatos que foram acontecendo e muitas pessoas, talvez menos até conhecidas, tiveram grande participação, grandes espíritos tiveram participação naquilo e eles quiseram relembrar isso, o quanto é importante a obra de cada um. Acrescentando a essas duas teologias, a graça da revelação, que foi a de Jesus, trazida mais tarde por Jesus Cristo para toda a carne, teríamos a medida religiosa perfeita. Então ele veio para fechar o ciclo. A palavra de Deus não é a letra, não é um relato literário, é a verdade que contém, são as leis reveladas e os exemplos vividos, que todas as criaturas devem procurar imitar. Observe que a lei de Deus não prescreve sectarismo algum, apenas manda ser bom e moralizado, intrinsecamente demonstrando que a revelação é um instrumento informativo. Até ele, por mais que ele fale da grandiosidade, da importância da revelação, ele coloca a revelação na medida certa. Ele é instrumento informativo. Ponto. Ele não é uma finalidade em si mesmo. Ele é instrumento para alcançar sabedoria, amor, conhecimento, para desenvolver o Deus interno. Quanto ao Cristo, que o Evangelho expõe, viveu a lei e veio trazer a revelação para toda a carne. Ninguém, portanto, será bom cristão se nos revela a revelação. Daí fala de Moisés, que ele chama de discípulo da cabala egípcia, a fim de que a luz da verdade brilhasse para todos os inteligentes e consolasse todos os corações, falou que ele fez o que pôde, o que deu, que não deixou nada escrito, e as pessoas que colocaram o escrito distorceram muito, levaram muito ao pé da letra que ele falou. Ele fala que Moisés não expositou nenhuma palavra direta existe. Os livros foram queimados, assim como perseguidos e mortos os profetas, ao tempo de Saul. E a restauração ordenada por Ezra foi feita sobre lendas e contos do povo, havendo homens que de memória relataram algumas verdades. Quanto ao mais, símbolos e parábolas foram tomados ao pé da letra, caindo os grandes ensinos em tremendas falhas e contradições repelentes. E até hoje, né? Até hoje eles seguem a regrinha, né? Eu tive a oportunidade de conversar com um amigo e eu me lembrei, eu falei, então, você não acha que assim, vamos tentar entender umas pouco, né? Por questões sanitárias daquele momento e tal, daí a luz não precisa mais, porque não tem como controlar. Foi outra coisa, por que filho, né, de judeu só pode ser judeu se for filha de judia? Hoje a gente tem teste de DNA e tudo mais. E foi chegando com um pouquinho, mas você quer que eu mude uma lei milenar? Eu falei, seria bom, você não acha? Mas assim, é impensável na cabeça deles questionarem qualquer coisa. Eu sempre me lembro disso que o senhor Valdo fala também. O que é imutável são as leis. Do bom comportamento. O resto é tudo condição social. É momento específico da história. Só
Nível só de
isso por que tem que ser filho de mulher judia? Porque Abrão foi pai de dois. O primeiro, o mais velho, era casado com uma que é um descendente dos árabes.
É.
E a outra. Então, ele daria também a descendência a todos os árabes. Por isso que judeu é só considerado. Eles não aceitam isso. É. Mas é por causa disso que o...
Então,
judeu,
daí independente, independente do que foi o motivo naquela época,
hoje não tem nada a ver,
não faz mais sentido. E eles continuam seguindo a regrinha como se aquilo fosse suficiente.
E outra, eles podem muito, eles podem até se convencer se querem, como lá fazem os
eles não dão muito, né, muito valor, mas ok, eles acham que você não é puro. Mas o fato é o seguinte, reproduz a regra há milênios, e não se pergunta por que está fazendo aquilo? Qual o objetivo daquilo? Como assim? Né? Daí se cita no final da página 4, os quatro seres grandiosos da vida de Moisés. Daí ele mesmo fala, sem contar com muitos outros de menor significação, que tiveram outros. Né? Primeiro, o de trasladar o povo de Israel para o local devido, da maneira que melhor pôde, contando com os recursos mediúnicos de que dispunha, assim como Deus lhe permitiu. Dois, o de uma vez mais transmitir a lei que fora diversas vezes transmitida no curso dos tempos antigos, ou seja, a lei já vinha vindo há muito tempo. Três, o de profetizar sobre a vinda de Cristo, fazendo ciente o povo de que não estavam completas as escrituras. E quatro, o de lavrar o primeiro batismo coletivo de espírito, ensejando aos 70 homens escolhidos entrarem para o cultivo da revelação, a fim de auxiliarem a guiar o povo. A quarta lição foi sobre Orfeu, que é o fundador do esoterismo grego, que através dele, depois dele, teve surgido muitos que ele fala, né? Daí vem Sócrates, Platão e outros, culminando na figura extraordinária de Apolônio de Tiana. Sobre Sócrates e Platão, foram iniciados órficos, ele fala, e da verdade falaram apenas o que lhes permitia o sigilo esotérico. Então ele vai pontuando isso, o quanto era difícil para esses iniciados poderem falar de Deus, da verdade, das coisas, dada a limitação do tempo. A gente vive isso hoje também, mas não é momento mais para isso. Na época era muito mais difícil e eles conseguiram. Quando os mestres vêm aos discípulos, é porque os discípulos deram mostras de amar o caminho da verdade. Procura sempre o conforto do caminho, produzindo bem, servindo o próximo, e estaremos a teu lado, trazendo-te aquilo que os maiores na escala ordenarem trazer. Porque nós também servimos para sermos servidos. Quem não procura, não acha. Quem não acha, não tem. E quem não tem, nada poderá dar. Cumpre estender a cadeia das virtudes para que a humanidade venha a ser feliz. É só assim, né, gente? É de Jesus que recebemos as instruções e as benesses, através das muitas hierarquias. E por isso afirmamos que fora da verdade não poderá haver verdadeira felicidade. Ele fala de novo, ele fala assim, olha, não existe milagre, a gente já viu isso em outras obras. Estava até mencionando no início, menino, que assim, o Sr. Osvaldo fala a mesma coisa, de outras formas, para ver se a gente cai a ficha, né? Para ver se a gente em algum momento entende. E ele fala o seguinte, não existe milagre, tudo é conquista do ser. Tudo é uma, eu particularmente, na minha limitação, o que eu consigo compreender, é que quando algo parece ser um milagre, é porque aquele ser já bem carregado de merecimento, na continha positiva dele lá, muito tempo em outras vidas. E daí a coisa se realiza de uma forma que você fala, nossa, mas assim, o que ele quer dizer assim, nada se realiza assim gratuitamente para ninguém. Com certeza ele tem uma história, com certeza ele tem um passado para merecer aquilo. Outra coisa que ele fala, que também serve para nós médiuns, é uma coisa é ser médium, outra é conhecer. Quem tiver alguma ou muita coisa por graça, não deve esquecer a obrigação de alcançar mais à custa de esforços. Jesus lembrou a necessidade de amar a Deus com toda a sua, de novo, do cérebro e do coração, além de ter sido o divino portador da graça para toda a carne. Ninguém deve confundir entre as dádivas de Deus e as obrigações individuais de aperfeiçoamento.
deixei em negrito esse parágrafo porque eu achei assim um escândalo.
Porque assim, como é que a gente constitui o erro, né? Como é que a gente pisa no erro e não sai mais? Daí dá uma fórmula. A ignorância gera o orgulho. O orgulho gera vaidade. A vaidade gera presunção. E a presunção faz a criatura acreditar na própria ignorância, que deu motivo a tantos defeitos, construindo o pior dos círculos viciosos. Devemos compreender, antes de mais nada, se estamos acreditando na verdade e procurando a verdade, ou se estamos apenas adorando as nossas próprias e erradas convicções. Isso é pesadíssimo. E isso é uma característica de quem é fanático religioso. Porque ele pega um dogma, ele não para para entender, para elaborar, como a gente estava falando agora no livro, mas não somos Deus. Somos nós, inclusive. Assim, quando eu leio o mandamento, quando eu leio o que o Senhor Jorge escreveu, ou uma outra obra dos grandes iniciados, eu estou procurando entender o porquê que ele está me pedindo aquilo. Eu tentei fazer uma palestra que é muito difícil, sobre os 10 mandamentos. Eu tentava falar o que estava por trás. De falar assim, não matará. Parece óbvio, mas assim, será que é óbvio? Será que você não mataria em hipótese alguma? Se alguém fizesse alguma coisa com o seu filho, sua filha, um parente? Né? É, não usará o nome de Deus, né, em vão. A gente usa, quer dizer, acho que não estou usando, mas assim, usa, né, para validar. E outras coisas mais, não usarás uma ideia do outro, uma coisa do outro. Você sabe pontuar direitinho? Não, não, eu li isso, ou tal pessoa que falou, vem com uma ideia brilhante, como se eu tivesse tido ontem. Tem gente que não percebe nem que está reproduzindo o que o outro, já pensando o que o outro falou. Então, assim, será que não consegue entender o que está por trás? Será que a gente faz esse exercício de verdade, de entender o que está por trás do que ele está tentando ensinar? Porque o que está por trás é a essência, e é a essência que a gente tem que alcançar. Não adianta você falar assim, eu não minto, 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 só falo a verdade, só falo a verdade, só falo a verdade, só falo a verdade. Não. Você pode até fazer um esforço legítimo para isso, mas você sabe por que não é para mentir? Você sente internamente o porquê que não deve mentir? Porque você está, de alguma forma, subjugando o outro, subjugando a si mesmo, levando... sei lá, você está sendo prepotente para falar que você não mente. Você tem valor por isso, você não tem valor por isso. Isso é o início. É pisar no caminho. Ah, eu vou aprender porque a gente não somos seres de hábitos, né? Nós temos hábitos. A gente também está acostumado a fazer reagir de determinadas formas. Então, assim, pisei o caminho certo. Mentir não é bacana. É, não é legal. E depois você começa a entender o verdadeiro valor de ser honesto. Mas é internamente. Até assim, todo mundo fala da verdade na obra, ele fala, mas o que é a verdade? E o mensageiro até ri. Porque ele fala, ele tem razão. Isso, encontrar a Deus é uma descoberta tão íntima. Que ele fala, não tem palavras aqui, nós encarnados, para descrever o que é alcançar isso. Assim como não tem palavras para descrever o que é ser bom, generoso. Porque é um sentimento interno, quando você tem uma pequena conquista, se você entende por que não mentir, por que ser honesto, por que fazer a coisa certa, é uma coisa interna que te vem. Você entende, assim, eu só posso escrever dessa forma, assim, as poucas coisas que eu conquistei, eu sinto assim, o cardíaco elevar, abrir, e aquilo te motiva a fazer cada vez mais, a crescer naquilo, porque é muito melhor. É uma coisa muito pessoal, as experiências que todos também já falaram, né, historicamente, ao longo da história. É uma experiência muito, muito individual entre a gente e o Cristo, né, e o Pai, perdão. Os livros sagrados falam sobre a verdade, mas não são a verdade. Cumpre-se, os leia para aprender a realizar de modo prático. Então, é o ensino caminho. Jesus, que convém ser amado e imitado, não é o Jesus teórico, que vive nas palavras de quem se diz cristão, na crença vazia dos que tecem ladainhas ao Evangelho escrito, insultam as leis e os fatos do Evangelho experimental ou prático. É preciso lembrar e lembrando ponderar, e ponderando praticar a seguinte verdade. O Evangelho e os Espíritos existem em função da verdade, e não a verdade que são dele. Porque essa obra, como você está falando, ele cobra muito a gente sair das palavras, sabe? A gente ir para a atitude. E ele estava falando quando a gente peca pelo fanatismo de ficar só na palavra. A Bíblia foi escrita graças à revelação, mas a Bíblia é, de todos os chamados livros sagrados, o único que profetiza e promete a revelação para toda a carne. Mas a Bíblia não é a revelação. Ela fala da revelação. O que são duas coisas completamente distintas. E daí ele fala na página 6. Então, assim, o que é essa verdade, né? Essa coisa, o que é a verdade? O discípulo sorrindo passa o seguinte recado. Deus, sua criação e suas leis. Respondeu para vocês? Não, não respondeu. Para mim também não. Ele falou teoricamente. Ele dá uma risadinha porque é o seguinte, a gente só vai saber o que eles falam, querem dizer com a verdade, o dia que a gente estiver na verdade. O dia que a gente tivesse, né, essa transformação toda. Ele tenta mostrar o caminho e o que é possível. Tipo, olha, ó, acredita em Deus, na sua criação e nas suas leis. Ele abre um pouquinho mais. Sucede, porém, que sem evoluir, ninguém atinge o conhecimento da verdade. Aceitar uma fé e um missionário de maneira empírica e formal não significa ter o conhecimento das leis que regem determinados fenômenos. Os chamados grandes iniciados, por certo, não foram apenas crentes empíricos e formais. Jesus nada fez à custa de simplesmente possuir a sua fé cega. Por evolução, conhecia. Por conhecer, sabia aplicar. E por saber aplicar, determinava e executava. É isso que eu falo de autoridade moral. Jesus podia falar e fazer o que fazia, porque ele tinha autoridade moral. Teobaldo ou outros, mas você percebe no ser quando ele tem autoridade moral para falar de determinada coisa. Deve vir na cabeça para eu falar o seguinte, fazer a seguinte analogia. Imagina um pai que dá uma bronca num filho que ele precisa trocar de roupa porque ele está atrasado para ir para a escola. Ele tem autoridade moral porque ele tem aquele poder, ele tem aquela obrigação de controlar o horário do filho, para dar os melhores, né, orientação e tal. Ok. Agora imagina se for o contrário. Vira o irmão mais novo e tenta reproduzir o que o pai falou. Você está atrasado. Vai tomar banho e ficar de roupa e não vai atrasar. A frase é a mesma. A mesmíssima. Só que um tem autoridade moral para falar, porque tem obrigação do cargo, e o outro já tem um pedido abusado, né? Então, é assim, não são só as palavras que têm que fazer efeito. Depende da boca de quem sai, da forma que sai, se a pessoa tem autoridade para aquilo. Então, é o seguinte, ah, Jesus falava, o evangelho tenta reproduzir, né, a Bíblia, não, porque está na Bíblia com autoridade, ou bispo, ou padre, ou, gente, ou nós. Eu tenho autoridade para falar sobre aquilo? Eu posso pegar e falar assim, você já leu em tal documento, em tal livro, que Jesus tinha uma postura X, Y, Z? Eu só posso falar mesmo, né? Se eu tiver autoridade, ou seja, se eu já executo, se eu já entendo aquilo. Se eu não entender, se eu não executar, eu estou sendo autoritária, arrogante e prepotente. O que eu posso fazer é falar assim, olha, tem na obra X que fala sobre isso. Daí eu estou tentando aprender e estou tentando ensinar. Mas de uma forma de igual para igual. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque quem tem autoridade moral para falar, ele tinha, é por isso. Mas porque ele conquistou isso. Então vou falar de novo. Jesus nada fez à custa de simplesmente possuir a sua fé cega. Por evolução conhecia, por conhecer sabia aplicar, e por saber aplicar determinava e executava. Isso para mim é autoridade moral. Há muita diferença entre aceitação empírica e conhecimento de causa, de modo prático e experimental. Aceitação sentimental ou razoável não é conhecer e ter a posse das leis que originam, sustentam e determinam os fenômenos. Basta acreditar na medicina para ser médico? Basta ver as estrelas para ser astrônomo? Não, né? Você sabe que tem valor, mas não é só isso. Tem que ir a fundo. Daí, assim, é o caso de uma jovem evangélica que tinha assim, toneladas de conhecimento.
sabia a Bíblia de cor e tal, tinha errado, e ela criticava muito o espiritismo e tal, até tem aquelas situações que passa e tal, tinha um espírito obsessor, daí vão lá, tira o espírito obsessor dela, e daí ela começa a acreditar que já vinha há 1000 anos, né, aos 6 anos, 8 anos, com aquele problema, teve que cancelar noivado, a vida desandou nesse aspecto, né, porque tudo parou na vida e nenhum médico curava. Daí quando o espírita foi lá e tirou, ela começou a tentar acreditar. E quando ela acreditou, daí ela largou a religião anterior e se dedicou ao espiritismo. Então é isso que ele pegava no pé. Olha, você sabe todas as obras, todas as frases, todas as palavras, mas nada basta se você não tiver atitude. Essa parte, o primeiro parágrafo da página 7, eu adoro, que é do anjo da guarda. Ninguém é anjo da guarda para truncar a lei. Ninguém é anjo da guarda para fazer favores. Quando muito, inspira-se em extremo e fica-se na expectativa. Porque a vontade do encarnado é, até certo ponto, inviolável. Enfim, a função do chamado anjo de guarda é inspirar no sentido da lei. Eis o que convém a todos saber, para efeito de contribuição feliz. Quem contraria a lei moral, dificulta a função do seu anjo de guarda e chacuta nos carrascais da treva. Eu falo isso muito nas orações. Olha, a espiritualidade inspira, tenta mudar pensamento, mas assim, ela não vai fazer por você. Se você continuar pensando negativo, se você continuar desejando mal do outro, se você continuar... Sim, ela não vai resolver por você. Ela vai, no máximo, e ele fala que não, tentar te inspirar, para que você pense melhor. Mas nós temos um livre-arbítrio relativo, e outro, nós temos que responder por aquilo que nós causamos. Só respondendo por aquilo é que, quem sabe, eu aprendo que se plantar banana eu colho banana e se eu plantar maçã eu colho maçã. Se eu fizer maçã e plantar banana, não vai rolar. Né? Então não vai acontecer. Então, quem sabe, assim a gente aprende. Daí a coisa da quinta exposição. Daí eles deram um tempo maior, depois de Moisés, para que ele ficasse lendo obras, se interasse da vida. Sintonizasse melhor com Jesus e tudo mais, e daí sim vieram falar a sua exposição sobre Jesus. Daí fala, olha, sugiro que leiam, isso no segundo parágrafo, sugiro que leiam regularmente bons livros para que vossas mentes permaneçam em perene contato vibratório com o mundo espiritual, e assim possam colher benefícios vários. Se é certo que as boas obras redundam boas recompensas, também é certo que primeiro vem o conhecimento e depois a realização. Procurai, pois, conhecer a fim de que possa se realizar. As boas leituras fazem as grandes almas, porque preparam mentes superiores, inteligências cultivadas e caracteres novos. Daí ele fala de dois aspectos. Eu acho importante isso porque, assim, ele está cobrando muita prática, mas ele está falando da necessidade, ele não está tirando a necessidade de a gente ler coisas positivas, ter conhecimento, não é isso? Ele está falando o seguinte, só ter conhecimento não basta. Mas que é importante a gente ver bons filmes, se ligar em boas coisas, ler boas coisas, para ter o conhecimento e para sintonizar mentalmente, e ele vai falar de padrão psíquico mais à frente, que eu acho também muito interessante, para a gente sintonizar com coisas positivas. Daí ele fala que tinha duas situações. Tinha duas pessoas que iam até lá. Inclusive, interessante ver, porque não ia todo mundo lúcido como esse mensageiro ia, como esse discípulo ia. Porque muita gente tinha carregada, sem lucidez. Tinha gente, olha como interessante, uma pessoa em particular que estava sem lucidez ou estava muito com problema, muito atordoada, ele tinha que ter três mensageiros para levá-lo. Enquanto esse outro contava em estudos positivos e tudo mais, ele ia numa boa com o mensageiro ao lado, conversando numa boa. Então tinha todo mundo em todos os estados, em vários estados. O que eles falaram é o seguinte, uns têm mais consciência e voltam com zero consciência, que era o caso desse mensageiro, desse discípulo, e tem outros que vão assim, voltar com uma sensação de que isso tem algo importante, quem sabe inspira. Mas quanto mais tivermos sintonizados, positivos, melhor recebemos informações do alto. Daí ele fala, os que vinham pela dor, o mensageiro ordenava estudos e reforma íntima. Deviam deixar os vícios e as más palavras, a inveja, o ódio, a mentira, a calúnia, o ciúme, o adultério, o alcoolismo, o jogo, o egoísmo. se dedicassem às obras de auxílios mútuos, de paz, de tolerância, de perdão, a fim de que o equilíbrio psíquico forçasse a cura carnal e o saneamento do envolvimento espiritual. Auxílios tangidos pelo mundo de saber, impulsionados pela chama interna dos anseios emancipadores, aconselhava a continuarem firmes na cena investigadora, a par dos melhores exemplos da conduta social. Ressaltava sempre que a marca do homem está exposta na sua conduta, no seu comportamento junto aos irmãos de origem e destino, mormente aqueles que têm menos, que mais carecem de solicitude e contribuições edificantes. Ninguém vai ao mundo carnal para esquecer o céu interior que lhe cumpre desabrochar. Eu falo isso para todo mundo. Gente, se for passar férias, pelo amor de Deus, deve ter lugar, com certeza, tem lugar muito melhor por aí, né? Vem para cá, que eu espero, pelo amor de Deus, vamos combinar, porque assim, olha as relações que nós temos no dia a dia, superação a todo momento. Existe como encontrar o céu nessa encarnação? Todas as obras falam que sim, eu estou buscando. O dia que eu encontrar, eu poderia fazer um relato. Porque assim, o máximo que você consegue é dar uma pisadinha lá, daí você volta. Você dá uma pisadinha lá, daí você volta. Agora, a todo momento, então assim, vai me falar que a gente veio aqui a passeio? A pessoa deve gostar muito de sofrer, né? Porque assim, masoquismo. Então assim, porque cara, ninguém vem aqui para esquecer de cumprir os apontamentos do seu anterior. É por isso que Jesus encareceu a necessidade de orar e vigiar, para não ceder às tentações do mundo. E não é preciso repetir que as tentações interiores são piores do que as exteriores. Egoísmo, orgulho e luxúria são piores do que assaltos espirituais exteriores. Inveja, falsidade, mentira e ódio conseguem mais do que falanges maldosas contra a criatura encarnada. A falsa fé, que descansa nos mangais corruptos da idolatria, da superstição, do comercialismo religioso e das aparências de culto espiritual, chacuda mais seres nos abismos do que as perseguições infernais exteriores. Olha como é crítico, como é pesado você emitir um pensamento negativo, um sentimento negativo em relação ao outro. Em primeiro lugar, é aquela história, né? A gente já falou sobre isso. Você está tomando veneno, desejando que o outro morra. Porque se o outro tiver proteção suficiente, ele pode até sentir uma raspadinha. Mas assim, não vai interferir. Agora você está tomando veneno. Em algum momento isso vai fazer muito mal. Lembre-se, afirmou ele, os antigos grandes mestres deixaram seus ensinos e desencarnaram, assim ficando. Quanto ao Cristo, somente saudou a celeste promessa do batismo do Espírito Santo, depois de voltar como Espírito. É conveniente saber, portanto, que a Igreja Viva foi edificada sobre a revelação, pelo único mestre que ultrapassou os poderes da morte, regressando como Espírito, a fim de divulgar a sua função missionária. Buscai nas páginas gloriosas da história religiosa e não encontrareis status semelhante. Então fala que ele veio batizar em Espírito, a fim de colocar a verdade ao alcance de todos. Na página seguinte, ele fala, e prosseguiu, passando adiante as palavras do próprio Jesus, sobre a missão que ele cumpriu executar. Porque a lei, de novo, já vinha de muito antes, havendo sido revogada no seio dos tempos e dos povos, conforme comprovam antiquíssimos documentos búdicos. Também sendo exato que a verdade, os ensinos da revelação, pairavam trancafiados nos tempos iniciáticos, dentre os quais os essênios fulguravam pelo recato de suas práticas. No terceiro parágrafo, ele fala, divertido também que os espíritos em geral é permitido comunicar. Isso fala para nós médiums, né? Ou para mesmo quem não tem a consciência de que é médium, né? Tem espíritos de todos os níveis por aí. E a todos eles, de uma forma geral, lógico, é possível ter permitido a comunicação. Então a gente tem que ficar atento quem é que está comunicando, né? Que aos espíritos em geral é permitido comunicar, para que a realidade seja conhecida. Lembrou a necessidade perene de severa vigilância nas obras, porque é pelas obras nefandas que os homens abrem caminho aos espíritos de baixo calão, mentirosos e enganadores. Asseverou também que ninguém chega a ter contato com quem deseja,
mas sim com quem mereça ter, seguindo vida em concordância, segundo vida em concordância com a lei moral.
Mais um motivo para a gente, né? Pensar positivo, mais alto, ser melhor e tudo mais. Porque a gente não quer ficar se ligando com negatividades, né? É, e, de novo, é só para o motivo que eu quero traduzir. Muita atenção com quem comunica. Porque, às vezes, você está sentindo que é um espírito comunicante. Tenta entender quem é esse espírito, qual a intenção. Se é de luz, se não é, se ele está te jogando no erro. Porque quando a gente está com a cabeça distorcida, com sentimentos distorcidos, é fácil entrar no erro. Então, muita atenção.
Sabe o que é engraçado? Eu acho que você falou que de cada livro que fala de um jeito. No Evangelho Eterno, em uma frase do livro, que fala assim, atenção, né, que nem todo espírito comunicante, né, é um bom espírito, é espírito de luz, eles alerta para isso, e a gente nunca pensa nisso. Né?
Eu fui uma das minhas primeiras preocupações quando eu me vi como médium.
Tá,
eu falei com uma amiga minha, mas talvez eu vou saber o que é para ser disso, que não é, quem está falando comigo. E é difícil isso, mas ela deu uma resposta boa para a ocasião. Ela tinha vindo do catecismo, depois Umbanda e tal, mas não é isso, agora em Brasília, inclusive. Ela falou assim, vê se aquilo vai causar um bem para o outro, se aquilo é uma boa coisa. E mesmo assim, agora que a gente tem informação, nem isso é o suficiente, mas isso é o primeiro passo. Porque assim, vamos lá, no exemplo extremo. Ah, eu vou acabar com o câncer que o outro está passando. E se for merecimento dele passar por aquilo? Eu não tenho direito de interferir naquilo. A não ser que venha uma ordem superior, não, de que basta aquele sofrimento, tira a pessoa daquela agonia e tudo mais, daí eu sei que está um caminho certo. Fora isso, eu posso achar que estou fazendo algo bom para você, não necessariamente. Mas como primeiro, como básico, o que a pessoa quer? É um ato generoso, bondoso, vai criar uma coisa positiva para o outro, já é o primeiro aviso se aquele ser está bem intencionado ou não. Se ele ficar te instigando, com fofoca, com coisa negativa, ou te deixar pior ainda, naquele seu estado pior, que foi que originou aquilo, boa coisa, não é? Porque eles aproveitam disso, né? Se eu estou temperada, se eu estou amarga, se eu estou desequilibrada, aí que eles vão para tentar acentuar aquele estado. Então, tenta zerar, cortar. Eu, às vezes, imagino uma tesoura cortando. Peço ajuda a Deus e o mundo, né?
Verdade.
Quero fazer o mundo. Mas eu imagino uma tesoura cortando. Eu também sintonizo muitas vezes. Eu ponho uma parede de espelho, de cristal, que é o espelho, que o que vem de ser, receba para ele. Tem nada a ver com isso, não manda nada para ele, volte para ele. Também sou obrigada a ficar limpando o lixo de todo mundo, né? Cada um vive do seu, né? Mas, enfim. De qualquer forma, tudo isso é o ruim ainda. O bom seria a gente viver numa sociedade, como eles falam, né, fraterna, de um ajudando o outro, um construindo para o outro, a gente precisar ficar se defendendo a todo momento. No passado, na época do primitivo, a gente se defendia fisicamente. Hoje em dia a gente ainda se defende, é menos. Mas o conceito, em energia, espírito, a gente continua fazendo isso a todo momento. Porque um pensa negativo do outro, joga coisa negativa do outro, e isso também interfere nos caminhos. Só que, de novo, é a gente tomando os venenos desejando que o outro morra. Pode interferir um pouco no outro? Até pode, mas porque do merecimento dele interferir um pouco. Nunca vai na totalidade do seu rancor, do seu ódio, do seu negativo. Fica para você. É internamente que você está desenvolvendo. Fora as companhias, né? Você acaba traindo. Procurai a verdade com todas as forças. De novo, só para falar mil vezes, tá? Do cérebro e do coração. Então pensem, né? O mensageiro terminou imediato. Ah, quem era aquele mensageiro primeiro lá, o fodão, né? O todo bonito, o irmão e tal. Ele era o imediato de Jesus Cristo. Por isso que ele tinha aquela luz maravilhosa. E os outros eram, assim, melhores do que ele, estavam em estado melhor do que ele, mas eram devedores também. Então ele se surpreendeu com aquela luminosidade toda com razão, que era o imediato de Jesus Cristo. Ele fala, mais graças temos ainda que desabrochar a intimidade espiritual. Não se esqueçam de que somos filhos de Deus, que sua natureza é luz divina, acima de cogitações para nós.
segundo o nosso grau evolutivo, mas que temos por fundamento a sua divina essência. Tudo quanto é de Deus. E se conseguiram atingir tamanho tão glorioso alcance de penetração, foi por esforço próprio. Foi a custa de trabalho psíquico elaborado na intimidade, pelos caminhos do amor e da sabedoria. Tendes encontrado, portanto, a via do Senhor. Não abandoneis essa via, sejam quais forem os percalços da vida, custe o que custar as vossas carnes, assim como nos deu Ele o seu divino exemplo. Despertai em Cristo interno, enchei-vos de luz. Todas as criaturas encarnadas se relacionam com o mundo espiritual pelas consonâncias vibratórias, a lei que gera aproximações e repulsões conforme sejam simpáticas ou antipáticas. O mesmo se dá no plano espiritual, entre os espíritos e Deus. Quem se aproxima dele promove sua evolução. Cresce no plano universal, transforma-se em veículo do supremo seu poder e goza de suas divinas graças. Quem se afasta, nega e atrita com o poder supremo, que lhe é o fundamento. Prepare-se para más companhias e maus dias. As dores e as trevas lhe farão compreender um dia que deve tomar o caminho de retorno e levar de vencida a marcha triunfal, debaixo de tremendos esforços. Basicamente é o seguinte, quanto mais tempo você planejador, amigo, mais problema você vai ter. Então é o seguinte, mesmo que a cabeça num momento fala, pô, mas eu não quero ser legal com aquela pessoa, que ela seja, legal com você. Tá? Pensa no seu caminho, vale a pena por você. Porque quanto mais cair, não adianta, vai ter que ressarcir e o trabalho vai ser maior. Gente, isso é na vida, não é na vida? Tudo que a gente tem conquistado, conquistar demora um caminhão. Perder, cair, rapidinho. Imagina energeticamente falando. Se a gente está falando de coisas materiais, que demora tempo e tudo mais, imagina você falar de energia, que basta um pensamento, basta uma emissão. Melhor não. Então pensa, vou combinar, né? Vou pensar em mim. Não interessa se a pessoa merece, não merece, não interessa. Vou pensar em mim, eu quero um caminho melhor. Eu quero um caminho melhor. O problema da pessoa é com a pessoa com Deus, não é? Sim, debaixo de tremendos esforços, que ninguém poderá discrepar violentamente da verdade sem que lhe pesem no setor das responsabilidades tremendas obras de reequilíbrio. O grande tribunal, irmão, é íntimo. Gente, nós somos centelhas divinas, eu lá atrás, muito lá atrás, eu tinha dificuldade para entender isso. Mas quem que julga, né? Não tinha isso. Ah, que tribunal íntimo é esse? Porque nós somos centelhas divinas. Então, tendo mais conhecimento ou menos conhecimento, mais consciência ou menos, está intimamente, lá no fundo. Então a gente se penaliza ou se beneficia, não é beneficiar, ou se trata bem, de acordo com as obras. Daí mais lá embaixo, ele fala dos divinos essências, qual partimos, daí os meios que foram passados, até chegar no nível que nós estamos hoje ou não. E lá no meio do parágrafo ele fala, em linhas gerais podemos afirmar, tudo se resume em realizar a unidade vibratória, a perfeita consonância com o princípio sagrado. E como toda a luz vem de Deus, o espírito que atinge tal estado torna-se refletor de sua luz e do seu poder. Não existem palavras, entretanto, que consigam revelar o valor do início. Tais elevadas realidades. As palavras são como as filosofias, que podem tratar de tudo no campo teórico, mesmo que nada resolvam de fato, por ausência de trabalhos práticos. Cumpre, portanto, que se façam esforços reais, contínuos e bem orientados, a fim de se atingir a verdade em sua própria essência. Gente, já foi umas 20 vezes, né? Ele só pôs outro ângulo, outra forma, assim. Tem as palavras importantes, pensar positivo, se ligar energeticamente, através de bons pensamentos, conhecer. Agora, só isso não basta. Ou a gente transforma isso em atitudes práticas, para atitude prática levar a uma mudança interna, ou de nada serve. Procure conhecer nos livros, nas palavras e nos diferentes elementos informativos, mas não esqueças, jamais, que deves a realização aos trabalhos íntimos. 21. conserva a mente ligada ao Pai, que é o fundamento, mantém perene ligação com Cristo, que é o divino modelo, e como medida de ordem construtiva, agarra-te aos trabalhos de fraternidade. Aprende e ensina, sempre que seja possível. Liberta-te das formas inferiores de culto espiritual, ensinando e cooperando para que teus irmãos também se libertem. A falsa fé é como um alimento deteriorado, que, tendo aparência de nutritivo, serve apenas para envenenar. Daí dos milagres que ele fala nesse próximo parágrafo. Ninguém se sabe mais ou menos edificado sem o trabalho direto de sua mente, posto ela em atividade. Ah, isso eles têm um livreto, seus válvulos, várias vezes em reunião, eu acho máximo isso. Posto ela em atividade pelo esforço voluntário, gente, voluntário. Eu quero pensar melhor, eu quero me elevar, eu quero ser um ser melhor, eu quero dar um ao outro, um outro patamar. Mistérios e milagres não existem, de maneira alguma, para quem conhece a luz divina, que a cruz engendra, sustenta e destina, conforme ensinado no antigo hermetismo egípcio. Tudo é segundo leis fundamentais, nada por acaso. E assim sendo, quando o espírito ultrapassa os reinos inferiores, onde agia por força dos automatismos inconscientes, e penetra no círculo nominal ou da consciência individual, deve tomar centro com a sua função mental, com o jogo das análises comparativas, a fim de lançar-se na trilha certa. Muito cuidado com os pensamentos. Às vezes eu vejo pessoas sendo atendidas, já aconteceu no socialismo, e vejo aqui também, você vê que a pessoa tem um poder mental fortíssimo. A primeira orientação da espiritualidade é: toma cuidado com o seu pensamento. Porque assim como você pode fazer grandes coisas, você pode prejudicar fortemente o outro. E de novo, é tomar veneno desejando que o outro morra, tá? Porque a gente está sendo, a gente mesmo, penalizado em primeiríssimo lugar. A trilha certa é a concordância com a lei. E a lei não é teórica, apenas, pois é a força básica, o poder equilibrador, que tange de dentro para fora. A lei divina, em forma de fora para dentro, lembra ao discípulo a necessidade inalienável de acertar os passos com força básica. É só o caminho, é só a orientação. Cristo exterior, ou exemplar, se viciou. Aquele que meter a mão no arado, não olhe para trás. Isso eu acho interessante, porque na medida que a gente resolve criar o caminho, é natural que você comece a ver os rabos que deixou para trás, né? E começa a tentar voltar lá de nossa, aquela vez a gente vai chegar vergonha. Nossa, e assim, como lidar com isso? Eu gosto desse movimento, porque assim, a psicologia também trata disso, é para frente. É para frente. Isso não significa que você não vai, de alguma forma, consertar aquilo. Eu, hoje em dia, na medida do possível, gosto de pedir desculpa para a pessoa na hora, por via das dúvidas. Se não for na hora, no dia seguinte, quando não tem razão.
Mas não daqui um ano, depois
passa. Não, que seja daqui um ano, deixe cair a sua ficha de que aquilo é o certo. O fato é o seguinte, é para frente. Tá? Se eu não conseguir agir certo na primeira vez, ok. Na segunda, vou tentar me desculpar. Na terceira, é assim, vão fazer obras para mudar. Mas assim, em algum momento vai ter que ir lá pagar o saldo devedor. Acontece, não tem como. Então é melhor, eu vejo na minha vida hoje, algumas situações que saem assim meio torta, meio mal resolvida, meio esquisita, a vida traz de volta quase que imediatamente. Fala, ixi, não tem como, né? Provavelmente é que eu combinei que eu não quero mais. Gente, olha, eu não relato pessoal do bairro, né? É assim, eu só comecei a ficar bem com a minha mãe o dia que uma médium virou para mim, foi uns 20 anos atrás. Virou e falou assim, ah, tudo bem, né? Você vem na próxima vida com ela, você resolve. Eu falei, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, vamos resolver isso agora. Não quero.
Por que a maioria das filhas, pelo menos a maioria que eu conheço, brigam com mãe?
Ah, boa, depende, eu acho que cada caso é um caso. Eu vou te falar em forma geral, né? Normalmente os pais vêm com uma obrigação muito maior que dos filhos. Não é à toa que você vem como mãe e como pai. No meu caso em particular, os meus pais são devedores comigo mesmo. Então é natural que eu tenha uma cobrança, e eu tenho um espírito de justiça, assim, quer pisar na bola comigo ou quer ser minha amiga, significa uma coisa só, justiça. Eu peço tudo. Tudo, eu sei. Quer ser meu inimigo mortal, você tem justiça comigo. É o meu calcanhar de Aquiles.
Porque nós estamos aqui.
E eu sei analisar.
Nós nunca brigamos com a minha mãe.
Então, é que tem pais que eu acho que fazem muito bem feito o seu trabalho.
Mas, olha,
Normalmente, até eu discuti isso com a Roseli, que é, né, quando eu faço a minha terapeuta de menina total, e algumas coisas que eu vejo, recados que eu já recebi da espiritualidade, quem vem na condição de pai e mãe, normalmente vem com uma responsabilidade. Com alguma responsabilidade, até porque vem a função do pai mudando, filho, tal, 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 é meio que óbvio, né? É meio que óbvio. Agora, cada caso é um caso, isso é uma generalização. Mas cada caso é um caso, é fato, né?
Eu acho também, Débora, que talvez as brigas vão se acentuando agora nas últimas gerações, porque os espíritos estão vindo mais questionadores também.
Mais difícil, né?
Então eu acho que antes existia muito a questão de dever obediência aos pais, não por uma consciência, mas por um dever.
Ninguém quer mais isso.
E agora, eu acho que as gerações que estão chegando são mais questionadoras, elas são mais. Elas tentam trilhar os próprios pensamentos, talvez, tem aquele modelo pré-concebido. E aí gera talvez um pouco mais de atrito, porque a geração anterior, que hoje tem em torno de 70 anos, foi acostumada a dever a obediência, sem às vezes questionar. E hoje já é diferente, né? Você discorda, né?
Eu discordo. Quinto mandamento. Honrar pai e mãe. Mas as gerações de hoje.
Não faz isso.
É difícil.
Mas eu não
Tem de tudo. Tem de tudo. O que está falando é pessoas normais que acham que já tem o direito, como espírito que sou, questionar a sua parte de Deus. Meus pais, minha mãe era tipo espancava. Então a mim eu nem fui na época. Mas era normal bater filho. Daí eu fui pra minha mãe, quando saiu a lente apalmada, eu falei, só acha sua e na sua época, você ia estar presa, né? Eu não podia perder essa, porque assim, você vai falar que isso é normal? Desculpa, isso não é normal.
Porque honrar não significa
questionar. A gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é questionar e aceitar.
Foi para outro lado, assim, porque todo mundo tem, mas o ponto não era isso. O ponto é o seguinte, eu tenho um problema X, vou deixar para a próxima encarnação?
Não,
o
direito
seu. Problema seu. Eu não quero, pelo amor de Deus, ter que
fazer
isso.
Eu quero.
E foi aí que eu fui resolver, né? Então, aí eu brinco, né, que eu falo, e daí resolvemos, assim, a minha parte que eu super bem feita, assim, mas então... E continuam querendo vir, tá? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas pelo amor de Deus, não. Pode ficar melhor, né? Dá uma desculpa, mas assim, eu tô na parte que eu tô gerando saldo e tô achando tudo positivo. Né? Então, já tá ótimo. Já tá ótimo. Mas enfim, eu acho que isso é uma percepção interna. A maioria deixa as coisas pra lá, gente. Eu tenho certeza que eu já tive isso. Que todos nós somos humanos, a gente tem. Tem situação que me pega de tal jeito que eu falo assim, não posso pensar mal, mas eu não posso pensar da mesma coisa. Quero que se dane. Tipo, pago isso depois. Não tem isso, a gente tem isso. Você acha que vai fazer isso com coisa maior? A gente faz isso. O que precisa ter, aqui nós estamos discutindo, é a consciência de que não, sou eu tomando veneno, envenenando a mim mesma. Não, eu não estou me melhorando com isso. Não, eu não estou prejudicando o outro e está ficando super legal. Não, eu estou cada vez mais devedora, minha vida cada vez mais problema. E outra, uma coisa interessante, a Tabala fala sobre isso e eu vejo isso nos movimentos energéticos. Às vezes você prejudica o ser numa área, sei lá, no trabalho. E você está tranquilo que você tem o grana no banco, o seu emprego está tudo bem, você não tem problema, você está seguro no emprego. Sabe onde vai vir para você? O seu companheiro de Aquiles.
Vem
outra área.
Exatamente.
Ah, o seu companheiro de Aquiles é o emocional, o familiar? Então, vai vir lá, amor. Não é porque você está fazendo nessa área que você está tranquilo. Você está bem, você está tranquilo naquilo, você está preocupado, você está mais avisando no outro. Amor, vai vir o seu companheiro de Aquiles, não vai vir naquilo que você está tranquilo. Então, assim, tudo é muita burrice da nossa parte. Só que nós temos os sentimentos negativos. Então, o que a gente faz? Tentar conhecer como que é o reflexo disso. Por isso vem a revelação para mostrar, né? Hoje ainda é considerada religião, mas isso é ciência, como está falando, é ciência. A gente vai entender como energeticamente os fluxos energéticos funcionam. Então, não estou prejudicando o outro, estou prejudicando a mim mesma. Vale a pena? Não vale a pena. Segue a sua onda, sei lá, exercício de meditação, respiração. Gente, eu conheço gente que vai ficar box por causa disso, só com raiva para fora. Tem uma amiga minha, que é frequentadora daqui também, ela tinha um problema de estômago que não passava de jeito nenhum. Qualquer tratamento médico que você possa imaginar. Era raiva acumulada. Ela foi ficar box. Foi ter a box. E ela foi embora. Melhor do que ficar dando na cara dos outros na esquina, né? Sendo mal educado, ou irresponsável, que for. Vai pra fora, sei lá, vai buscar alternativas, vai fazer terapia, vai andar no parque, vai cheirar flor. Sabe? Nós temos ganchos positivos. Então vamos atrás dos ganchos positivos. Enquanto nós não somos ainda o ser, né, perfeito, a gente vai ter imperfeição, sim. Vamos lidar com as imperfeições, sem olhar para trás, construindo para frente cada vez mais. Aquilo que dá para consertar, vamos consertar. Aquilo que não dá, vamos construir em dobro, em triplo, fazer, porque é uma forma energética da gente pagar o saldo devedor. Tá? Às vezes não vai diretamente para a pessoa, mas a gente está construindo lá com outro ser, com uma outra situação tão grande, que a pessoa recebe de uma outra pessoa, de um outro lado, de lá, e volta ao normal, fisicamente, a gente deve ser perfeito. Mas a nossa construção beneficia nós mesmos, em primeiro lugar, e automaticamente vai limpando algumas mazelas, alguns problemas por aí, que também está beneficiando a gente, né? Se alguém chegar para a minha mãe e falar que faz todos os seus cartões, eu digo, não, opa, estou querendo, né? Então, isso vem de volta para a gente, tá? Aqui fala da força psíquica. Eu acho assim. Primeiro, pus assim, no terceiro parágrafo de baixo para cima. O amor e a sabedoria, de novo, né? E o mesmo. Resumem a essência de tudo aquilo que já foi revelado: amor e sabedoria. E aquilo que ainda não foi. Devendo ser no curso do tempo. Gente, vai vir mais coisas, a gente vai compreender melhor algumas coisas e tal. Basicamente, é amor e sabedoria. Amor e sabedoria, aquela coisa interna, usando a cabeça. Não assim, ah, eu não posso mentir. De novo, entendeu que não pode mentir? A gente não sabe ainda na plenitude. Eu tenho algumas suspeitas, algumas convicções, mas a gente tem que entender o contexto geral. Qualifico segundo a linguagem da sabedoria de a força psíquica. É um valor interessantíssimo isso. Vamos lá, vou voltar, tá? Que é o segundo mesmo, de baixo para cima. Qualifico segundo a linguagem da sabedoria antiga, precursora do batismo do Espírito para toda a carne, como sendo a chamada força psíquica, algo que não pode ser confundida com alguma simples mediunidade facultativa. A força psíquica é valor espiritual adquirido, é hierarquia, é grau na escala de edificação íntima. Ela vem como consequência das vidas e dos trabalhos. É o produto das obras. É a penetração nas escalas vibratórias superiores. Algumas mediunidades, no entanto, são facultativas. São graças e ferramentas adiantadas. São talentos emprestados. Como lei ou como recurso, a mediunidade está a serviço da grande lei, servindo para efeitos múltiplos. Eu já vi discussões em grupos aqui de divinistas, né? Lá no caso do Salsamento. Ah, então é capacidade do espírito ou é coisa que dom que Deus no breve? Os dois. Então, força psíquica é aquilo que eu, espírito, na minha evolução, conquistei. Eu fui evoluindo, eu fui fazendo, eu fui merecendo, eu conquistei. As faculdades mediúnicas também, a mesma coisa, mas podem variar. Ah, foi devedor e tal vida. Então, a gente tem várias obras que falam isso, né? Então, você vai ter que vir uma puta médium nessa vida para atender não sei quantas pessoas é emprestada. Para prestar aqui lá atrás.
Mas então, como se você não usa bem, você pode perder, só que a força psíquica você não serve, é isso?
Então, eu cheguei à conclusão que não. Até porque tem uma obra dos seus olhos que eu fiz aqui. Eu não lembro qual era. Ele fala de uma mulher, não sei se vocês vão lembrar, que ela fazia muita magia, porque ela tinha um poder psíquico maravilhoso. E ela fazia muita magia, muito trabalho, tal, tal, tal. E quando ela desencarnou, desencarna mal, né? Porque fazia muito trabalho, tal, tal, tal. E socorrem ela depois de um tempo e colocam ela justamente para ela orientar os outros a como se envolver, a como fazer o trabalho psíquico. Era uma coisa dela, ela não perdeu, porque ela já tinha adquirido, ela já tinha valgado aqui, ela já tinha conquistado aquilo. Porque é uma coisa que você aprende, não adianta você botar a régua que você aprende. Uma coisa que você incorporou.
Por exemplo, dessa obra que você fez, Débora, que você colocou tudo isso e mostraram, inclusive no livro, eu não me lembro o nome do livro do senhor, né, obra, que mostraram como fizeram para ele ficar lá embaixo, porque todos aqueles que ela prejudicou ficavam lá trabalhando. Mas o que eu ia gostar de colocar é o seguinte: a mediunidade, ela é inerente às coisas. Nós todos encarnamos médiuns. Ativos, passivos, mais abertos, mais fechados, mas todos têm um pouco de mediunidade. Porque na minha concepção, Deus nos dá isso, que é uma forma da gente trabalhar, seja dentro de um espiritismo, seja em qualquer outro lugar, mas a gente sempre tem algumas mediunidades que a gente utiliza no decorrer da encarnação. Claro que quando a gente está mais consciente, o negócio exponencial, cresce exponencialmente. Quando a gente está menos consciente, a coisa fica muito no rasteiro e até prejudica o corpo, porque vem várias doenças no corpo pela não execução do trabalho.
Eu acho que algumas coisas você adquire, outras comunidades são emprestadas, mas emprestadas eu começo a exercitar. Clarividência, audição, tal. Eu sou uma pessoa, de novo a Roderita, Eu comecei a usar as mediunidades abertamente no dia a dia, porque eu quero que minha vida funcione num sistema de just-in-time. Então, para isso, eu conecto com espiritualidade, com as energias e tal. No início, para mim, ainda é um pouco difícil, mas no início foi muito difícil. E a Roderick estava falando assim: Débora, mas por que você não usa só no centro? Por que você não fecha e usa só no centro? Abre só no centro? Porque Jesus mandava para as mediunidades todas abertas? Ele não é nosso modelo? Eu quero também. Eu quero pelo positivo, né? E estou adorando, não só o fato, mas estou adorando. O fato é o seguinte: sei lá se eu tenho a vidência, a audição, se emprestado. O fato é que eu estou usando tão ativamente que eu acho que isso vai incorporar em mim, entendeu? Mais pra frente. A coisa psíquica eu sei que é minha. Eu sei, porque eu já nasci com ela, a intuição também. Já sei. Eu já desenvolvi isso em outras vidas. Agora, a mediunidade, a audição, não sei, de repente vai prestar para fazer esse trabalho aqui, né? Mas assim, eu acho que de tanto usar e exercitar, você aprende o caminho, a forma, o jeito, eu acho que você pode incorporar.
Você fala emprestar para como? Porque assim, se a gente não tem que desabrochar, a gente já não é inteiro, já tem tudo com a gente. Eu acho que é só aprender e aprender isso para consciência, você consegue
muito. Então, a Tamara fala que você tem razão, assim, se você tem mediunidade, ele vai abrir, até porque eu estava falando, não se você vem vendedora de uma outra vida, porque você falou muito mal da revelação, trumpou a revelação. E aí vai te trazer uma mediunidade, uma escancarada, você trabalhar com o centro. Você não conquistou aquela, porque você não trabalhou, você não conquistou aquilo, aquela mediunidade. Ela vai ter usada para você aprender, mas ela vai te dar uma coisa escancarada para você trabalhar em prol da doutrina.
Que é o caso do Chico, né? Xavier, que ele mesmo disse que em vidas pretéritas ele fez abuso da parte intelectual dele e que nessa encarnação ele veio com muita mediunidade para ressarcir para a sociedade tudo aquilo que ele tinha agredido em vidas passadas.
Ah,
tinha
dele, então, vai ter
capacidade, capacidade emprestada, mas ele tem todo
pode perder. Pode perder, mas eu imagino que ele usou tanto, mas tanto, que isso incorporou a estrutura de alguma coisa.
Tudo bem, ele vai continuar com ela.
Que a tendência é ele continuar dessa, porque ele usou bem, se ele fez um bom trabalho e tal. Pode ter sido perfeito, mas ele fez um bom trabalho. Reconhecido, divulgou a doutrina, tem um monte de gente, né? Todo mundo embora.
A força psíquica e mediunidade é
diferente. Outra psíquica que eu comecei a pensar, quando você passava na frente de uma TV, você vê. Famosa. Essa é uma que vocês fazem. Por exemplo, quando eu pensava negativo para alguém, eu consigo me referir no outro. É horrível isso. Por isso que tem que pensar positivo. Porque senão a gente joga uma coisa muito negativa, coisa psíquica.
Mas vamos você sentir que alguém não está bem. É por um psíquico isso, não é?
Vou mandar, se você quiser mandar diretamente. Né? A gente aqui ensina chamado de mãe. Débora, fica bem. Estou chegando.
É um comando, né?
É uma espécie de um comando. Você tem um comando de mexer energeticamente no pensamento, na energia, no sentimento.
É, isso que a Lilian falou, tem uma coisa que é muito importante a gente ter consciência. Nós tivemos várias vidas. E muitas vidas, às vezes, até viramos santos em algumas vidas e pessoas nem pedem para você. Quando elas pedem para aquela pessoa, para aquele espírito, daquela vida, e se a pessoa está encarnada, se ela está sofrendo, você recebe toda essa energia que está sendo pedida para um santo no altar. Se você era, foi aquela santa em uma vida. Você entende? Porque é seu espírito, é aquela parte tua daquela encarnação. Ou uma outra pessoa está pensando em você e jogou aquela energia. Por isso que é importante estar sempre bem ligado com a espiritualidade, e por isso que a gente tem sempre o que nos é ensinado, as pessoas ainda não entendem, é que a gente sempre tem que se ligar a Deus e pedir a Deus, porque quando a gente pede para alguém, a gente joga a nossa mágoa, esse alguém recebe essa mágoa. Se a gente está bem, a gente consegue liberar, mas se você já está mal, você vai lá para baixo, até você subir um pouco.
A força psíquica de novo, assim, você está em encontrar alguém que está atrasado.
É.
Paula, estou chegando, me espera um pouquinho, chega. Você está mandando um recado. Está ligando através de uma força mental, recebe o meu recado, estou chegando.
Mas eu quero dizer uma maneira de usar a mentalidade no dia a dia, né?
É.
De uma maneira consciente e isso que você quer. Mas independentemente da gente querer ou não, a gente acaba, porque assim, a gente quer sentir paz aqui dentro, não é, minha
amiga? Tem gente que não quer não,
não.
Mas eu quero.
Não, mas eu estou bem, eu estou ligada, tudo bem, às vezes me desligo, escorrega aqui, briga com a mãe, faz parte da vida. Mas quando você está, todo mundo tem mais um cara
aqui, né?
Então você está tranquilo, aí de repente, eu vejo que a gente começa aquilo, falo, nossa, que estranho, ai, não vou mais sair, estou mal, não sei o quê. Aí peguei ontem e saí. Aqui não, eu vou. Saí. Quando eu saí, a pessoa que eu fui encontrar estava com o cardíaco. Na hora que eu cheguei, eu vi aquele nuvem aqui. Aí conversei, tomou uma água, fiz tudo de mim nela. Foi tão interessante isso, porque eu fiquei a tarde inteira com essa sensação. Mas é muito bom.
Mas provavelmente se você está disposta a resolver isso em você, a relação com o outro, o universo vai, coloca as duas em contato e resolve.
É, mas eu acho mais legal é você no dia a dia sentir isso, que não é teu. E aí você espera
que
você
resolve,
né?
Então, mas eu acho que o processo é tão intenso que eu acho que praticar tão grande oração é
importante.
Por isso que eu acho que tem que ser no dia a dia mesmo. Por mais que ela quisesse me proteger, o filho dela, nossa, a pessoa está sofrendo, porque é difícil. Você se abrindo a todas as situações. Mas eu acho que esse é o caminho do desenvolvimento.
Não, você nem sabe que
da sua maturidade espiritual. Você andar como um ser completo, inteiro, sentindo, lidando, não fugindo. Né? De novo, não é mais para ficar em tempo iniciático. Então eu acho, tudo bem que o ambiente não anda favorável e tudo mais, mas também tem como se proteger, tem uma série de coisas que a gente pode aprender, né? A superar. Eu sou a favor. Quando ele fala aqui das mediunidades, ele fala que tem as faculdades ativas e as passivas. Então ele fala aqui no segundo parágrafo. Vamos dizer, por hora, que se revelam dois polos dialéticos, fazendo ou refazendo uma unidade completa. Assim como se passa em todos os fenômenos do plano relativo da chamada criação. Em cada um dos polos revela-se em algum gesto, grau de matismo de grau. Quanto à mediunidade no polo ativo ou positivo, temos as faculdades mais conscientes, como sejam a vidência, a audição, o desdobramento, a inspiração e a intuição, embora variando muito no campo das intensidades, pertencem ao polo ativo. No outro polo estão as faculdades passivas, em que o espírito encarnado fica sujeito a servir, sem ter o direito de saber, muitas vezes, como e para que serviu. Outras vezes, desejando mesmo nada fazer, é a isso obrigado, ou indo parar em manicômios, ou sofrendo horrores, pois o caráter de prova e de expiação aí são evidentes, com mais precisão. Cumpre não esquecer, entretanto, que a mediunidade fundamental é a lei de revelação. Cumpre função na ordem divina, toma parte em tudo quanto diga respeito à lei e à justiça. Tenha-se em conta excelentemente, ou em sua essência, é um dos atributos de Deus, da unidade divina, que como herança cabe aos filhos de Deus, vindo a se manifestar em todas as escalas da vida e nos mais claros matizes. Então, assim, é uma faculdade de todos. Todo mundo vai ser médium, digamos assim. Porque, gente, nós somos seres de energia. Na medida que vamos evoluindo, nós vamos cada vez mais lidar apenas energeticamente com as coisas. É que, por enquanto, nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos negativos, nem os positivos, muitas vezes, né? Então, a gente precisa desse corpo denso, para conseguir lidar melhor, a coisa ficar um pouco mais lenta. Porque senão a gente ficaria só no plano astral e daria conta. É, no plano energético e daria conta de aprender e crescer e tudo mais. Não, a gente precisa de uma condensação, de um esquecimento das burrices passadas, para ver se a gente com mais tempo consegue elaborar melhor. Então, ao invés de sair dando uma cagada toda vez que alguém me fecha na rua, quem sabe eu consigo respirar, gente, de Jesus nos dois quarteirões. Então a gente ficava convicta. Eu falei, nossa, super bem, né? Foi levadíssimo, não vou mais brigar no trânsito. Mas assim, dois quarteirões. A pessoa saiu de uma vaga, não deu nem sinal, nem nada, entrou na minha frente. Nossa, pode ficar perto, dois
quarteirões.
Foi.
Isso daqui traz, né? O crescimento e assim, às vezes as relações diárias. Elas são as mais difíceis.
Muito.
E daí, vamos vibrar, legal e tal. Mas às vezes também tem que explorar o excesso de piedade para o nível crime. Como tornar
a lei? É a sabedoria. É a medida justa. Ninguém está falando de você ser bobo. Eu brinco e falo assim, gente, tem gente que pensa que Jesus era bobo, era bocó, né? Jesus não era bocó. Jesus era bom. Quando eu vejo pessoas querendo abusar da minha boa vontade, eu falo assim, presta atenção, amor. Eu sou boa, eu sou boazinha. Boa. Boa é outra coisa. É querer fazer a coisa certa, na medida certa, o melhor possível. Não é para tudo falar bem, tudo legal, tudo bem. Entendeu? Não é isso. É lógico que eu tenho que expandir em amor e bondade. Eu sei disso. Mas não é para ser bonzinho. Falar bem para tudo que te trazem. É você ter discernimento, coerência, atitude. Você não precisa responder negativamente com uma atitude do ser, que está prejudicando ele de alguma forma, mas você não é obrigado a catar aquilo para você. Você pode perdoar e não se colocar naquela situação de vítima novamente. Inclusive, eu acho uma obrigação do ser. Você depois vai se colocar de novo de vítima, falar assim, nossa, mas ela fez de novo comigo? Ué, mas você não sabe que a pessoa tem aquela tendência? Você se colocou na situação.
Aquilo você achar que é o outro.
É sempre o outro. Isso é uma infantilidade espiritual que é pior do que emocional. Porque tudo é culpa do outro. Mas peraí, eu me coloquei nessa situação por quê? Ah, porque eu queria tentar para ver uma modificação. Então tá, tentou, não deu? Então sai fora, pronto, vamos pra frente. De novo, ser bom é uma coisa, ser bocó, assim, é outro lugar, é diferente. Então, ser mesmo, sabedoria.
Sabedoria. Você começou um pouquinho antes. Você fala assim, às vezes eu estou querendo fazer o bem para o outro, mas eu não estou fazendo o bem, né? Você começou um pouquinho agora.
Até saber o que fazer é importante.
Exatamente, até saber o que fazer.
Nós temos muito ainda a crescer. É porque, o que é o bem para o outro? O que o outro precisa? O que o outro precisa é muito diferente do que o outro quer. tem que conhecer, você tem que se conhecer, você tem que ir a fundo, você tem que saber de você, do outro. É completamente diferente. O que ele quer, muitas vezes, pode prejudicar muito ele. O ser bom não é dar, ser bonzinho, dar o que o outro quer. É dar o que o outro precisa.
Que o Jesus
quer. É. Para isso, você tem que ter um olhar muito mais amplo das coisas. E o real não teria que julgar, né? A si mesmo, o próximo, tá? Tem que investigar, né? Eu falo, você vai se identificar, eu falo que eu questiono muito o ensino sobre as provas.
Sim.
Em vários aspectos, mas provas. Eu me lembro quando eu fazia a graduação de Direito, mais velha, que foi a segunda, a primeira foi a Economia, a segunda Direito. Eu, quando tentava estudar mil autores, colocar os meus pensamentos, as minhas reflexões e tudo mais, ficava nota baixa. Daí a gente descobriu o consenso que bastava reproduzir as palavras do professor, porque ele está correto sempre, lógico. Que daí a gente ficava nota boa. Daí eu começou a distribuir caderno, xerox de quem anotava a bunda, todo mundo, já ficou com nota boa. Por quê? Porque é mais fácil para o professor. Ah, não, minha cabeça é certa, a resposta é A, B, C. Só o que for D, E, F, G, mesmo que bem fundamentada, é muito trabalho, né? Dá muito trabalho.
É verdade.
Dá muito trabalho. Então, assim, a gente vai mudar? A gente vai mudar um dia. Mas, por enquanto, é isso.
Aí eu dou as minhas pinceladas. Eu gosto de fazer meus alunos pensar.
Não, eu tenho certeza que você é diferente. E como a gente teve um ou outro, né, diferente. Mas a maioria é o seguinte, não, amor, isso não é o jeito que eu estou falando, que é assim, tá certo, bom, me interessa. Né? Enfim, um dia, quem sabe, diferente. De modo geral, ou acompanhando a marcha progressiva, ela vai se revelando na mediunidade, né? Revelando cada vez mais positiva e consciente. Crescer na ordem da força psíquica é, sem dúvida, forçar a mediunidade nos fundos da máxima consciência, da plenitude das leis de contatos ou de relação. Pedimos compreensão das leis e dos fatos, não aceitação passiva ou fora. A cada um cumpre desabrochar a intimidade o Cristo redivivo, a libertação final, o triunfo sobre a morte, a união celestial. Quem não fizer, saberá o que tivermos em mente executar, por ordem superior. Porque a palavra faz saber, mas a prática faz viver. Tem que mas a prática faz viver. Gente, vamos parar de ficar com papagaio de... Como é que lembra? Vocês estão com papagaio de quê? Tirado? Só reproduzindo, porque é o seguinte, lembra? Só tem moral...
A prática.
Quem tem moral desenvolvido, bom sentimento desenvolvido internamente. Está cagando regra na cabeça do outro? Não. Então vamos atrás, ao invés de ficar cobrando do outro, que o outro tem que fazer, vamos fazer?
Vamos
fazer a nossa parte. E daí no finalzinho ele coloca assim um resumão do livro. Que ele deixa um, dois, três, quatro, cinco pontos, que são os principais que ele colocaria. Observai a luz que ainda veste das antigas revelações. Ou seja, tem ensino lá, tá? Tem um monte de obras da gente ler com ensinos fundamentais. Compreendei a função de Jesus abrindo as portas dos templos iniciáticos, ou seja, a revelação agora ninguém vai mais fogueira, tá? Normal, vamos tratar com essa normalidade. Vivei a lei para ter de espaço, que todo mundo quer, né? Chega, a gente quer ver.
Mas, ó, o Débora, é só uma coisa, esse compreender a função de Jesus é muito mais do que só. É que, assim, a verdade está disponível.
Não, é que nessa obra em particular ele coloca o seguinte: as leis foram trazidas pelos grandes iniciados. O Jesus veio para finalizar a grandiosa obra, abrindo a revelação para todos. Ele fez o papel de vivenciar a lei, de mostrar como é que se vivencia. Mas o grande a finalização da obra no contexto histórico, em milênios, foi para abrir os tempos iniciais.
Mas é isso que eu estou falando. É muito mais isso aqui. É o que você estava falando, ah, que a gente não vai mais. Não é só que a gente não vai mais na fogueira, é que a gente tem que olhar para o outro, que todo mundo tem acesso a isso. Basta cada um procurar.
Eu acho que só para cada um procurar.
Ou quem representa aqui, ou quem tem visibilidade, a gente não é só nosso esse bem.
Não, eu todos.
A gente não tem só a gente esse privilégio. É importante a gente entender isso também.
É, não, mas eu assim, de novo, vou puxar para mim, não pelo outro. Eu tento viver de forma natural, tipo, eu sou um ser de energia, ponto. Eu sou um ser energético. Então, eu estou ali vivendo energeticamente. Eu não sou só.
Não tem interrupção. Só que,
é, não tem interrupção. É, exatamente. Vivei a lei para teres a paz, cultivai a revelação para teres o conhecimento da verdade, amalgamai de novo o amor e a sabedoria para crescerdes em autoridade. Gente, é isso.
Alguma pergunta?